A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o professor Emanuel Maltempe de Souza. Ele é presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação da Covid-19 da Universidade Federal do Paraná e integrante do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade. E nós vamos falar sobre a importância do uso das máscaras. As máscaras, antes restritas aos ambientes hospitalares, se tornaram um objeto presente na vida de todos nós, no Brasil e no mundo todo, desde o início da pandemia há praticamente 2 anos. Com o avanço da vacinação de Covid no Brasil, muitas pessoas estão ansiosas para voltar logo à normalidade e tirar a máscara. Mas com o surgimento da variante Ômicron, a chance de dispensar o uso da máscara ficou ainda mais distante. É isso mesmo, professor Emanuel. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Ainda neste momento, com a variante Ômicron, é ainda mais necessário o cuidado com o uso das máscaras, professor?
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês de novo.
Muito obrigada.
Numa resposta bem curta, sim, nós precisamos manter as máscaras. E eu diria até um pouquinho mais, eu acho que a gente vai ter que manter as máscaras até pelo menos até o final desse inverno, que deve começar em junho. A Ômicron é uma variante muito transmissível mesmo. Mas a Delta já era bastante transmissível e só pela presença da Delta nós já seríamos obrigados a manter o uso da máscara. A Ômicron veio mudando o jogo, porque ela é muito mais transmissível do que a própria Delta, e de forma que as máscaras que a gente normalmente costumávamos usar e a forma como nós as usávamos, ela precisa ser aprimorada. Nós precisamos aprimorar as máscaras e nós precisamos aprimorar o uso. Então, temos que ter certeza que a máscara se amolda muito bem ao nosso rosto, não tenha nenhuma região por onde o ar, os aerossóis podem passar para chegar na nossa boca, no nosso nariz, dada a transmissibilidade dessa variante. O ideal seria usar a máscara chamada N95, ou PFF2, ou KN95. Esses três tipos de máscara, eles são muito semelhantes e dão uma proteção acima de 95%. E tem vários fabricantes, né? Alguns fabricantes, eles produzem uma máscara que se amolda melhor, outros nem tanto. Então, é importante também verificar se a máscara que você está comprando, se ela amolda muito bem ao rosto. E é fundamental, não ficar retirando a máscara quando você estiver num ambiente com aglomeração. Puxando a máscara porque está muito quente, porque está suando, não pode. O uso da máscara, ele tem que ser monitorado o tempo todo. Temos que estar usando a máscara o tempo todo em ambientes onde há fluxo de pessoas, especialmente em ambientes fechados. Em tempo de Ômicron, é absolutamente necessário o uso de boas máscaras e um cuidado absoluto em como usamos essas máscaras.
Professor, as máscaras de pano, as caseiras e as descartáveis que compramos em farmácias, em estabelecimentos, muitas vezes nem olhamos o nome dos modelos. Elas são eficazes contra a variante Ômicron ou apenas aquelas três marcas que o senhor falou?
Bem, em primeiro lugar, eu vou dizer que nós não podemos simplesmente comprar uma máscara ou pegar uma máscara e usarmos sem observar se ela se ajusta bem ao nosso rosto, se ela está bem limpa, se ela não fica folgada demais, se ela fica apertada demais, se ela cobre bem a boca, se ela cobre... Então, independente do tipo de máscara, é necessário fazer um conjunto de verificações para que a gente tenha certeza que a máscara está funcionando. Né? Infelizmente, no caso da Ômicron, as máscaras, principalmente as máscaras caseiras, elas não têm aquela eficácia que tinha contra as variantes, até a variante Delta. As máscaras caseiras têm uma eficácia menor. É claro que varia, porque as máscaras caseiras são muito variáveis. A própria máscara cirúrgica tem uma eficácia menor. Nesses casos, se não tem uma opção de uma máscara N95, PFF, talvez uma máscara cirúrgica e, por cima, uma máscara caseira fosse uma solução melhor. Então, aquilo que a gente já comentou no passado, meses atrás, o uso de duas máscaras traz uma eficiência maior. Mas sempre assim, essas máscaras, elas têm que se adaptar bem no rosto, ela tem que cobrir bem o nariz, ela tem que cobrir bem a boca, não pode ter espaços por onde o ar passe livremente.
Utilizar duas máscaras sobrepostas aumenta o grau de proteção?
Pode aumentar o grau de proteção, se for bem usado, tomando sempre esses cuidados. Às vezes, o uso de duas máscaras acaba criando espaços por onde o ar passa livremente. Isso não pode acontecer. Então, o uso criterioso da máscara é talvez a mensagem mais importante que eu poderia passar aqui para os nossos ouvintes. É muito importante que essa máscara esteja realmente protegendo, ou seja, o ar que respiramos e o ar que emitimos, ele tem que ser filtrado pela máscara. Se não for filtrado pela máscara, ela não tem eficiência. Uma das características dessa PFF2, N95, é que ela se amolda bem ao rosto. Então, além do elemento filtrante ser muito eficiente, ela não deixa o ar passar por regiões onde não tem elemento filtrante.
Correto. Para o nosso ouvinte entender melhor, então, os três modelos que o senhor falou, N95, PFF2 e KN95. Essas são as que os especialistas, o senhor, as mais recomendáveis.
Exatamente. O preço dessas máscaras, ele era alto no início da pandemia. Então, uma máscara dessa custaria R$10, às vezes mais. E no auge, assim, logo no início da pandemia, 2, 3 meses depois, o material ficou escasso, nós vimos preços de R$20 por máscara. Né?
Sim.
Mas ele abaixou bastante. Então, hoje é possível encontrar uma boa máscara, de uma boa marca, por R$2, ou menos de R$2, por volta de R$1. E essas máscaras, ao contrário do que se recomendava inicialmente, elas podem ser reutilizadas. Nós podemos reutilizar essas máscaras com segurança pelo menos umas 10 vezes. Alguns trabalhos mostram um número maior de reutilização. Qual é o cuidado? Nós usamos a máscara durante o dia, durante a jornada, de tarde ou de noite, retira a máscara, deixa ela pendurada no lugar seco, não exposta ao sol, durante pelo menos 24 horas, idealmente 72 horas, e depois pode utilizar. Por que precisamos desse período? Para ela secar, porque ela acaba acumulando água da nossa respiração, e também para inativar algum vírus da Covid que possa ter ficado retido nela. Esse tempo de 24 horas é suficiente para inativar esse vírus. Então, se nós tivermos 5 ou 6 dias por semana de trabalho, nós podemos ter 3 a 4 máscaras que são revezadas continuamente. Né? E isso seria suficiente para um mês. Então, não é um custo muito grande e algumas empresas já estão fornecendo os seus funcionários.
Uhum.
Porque as máscaras estão se tornando realmente um equipamento de proteção individual, que dependendo da função do servidor, do funcionário, é quase que obrigatório esse equipamento de proteção individual.
Professor, o senhor falou que apenas deixar lá, tomando ar, né, tomando vento, pendurada no varal, por exemplo, para não pegar sol. As máscaras podem ser lavadas? Muita gente acredita, né? Ah, ao invés de deixar tomando ar, eu vou lavar. Lavar na máquina de lavar roupas ou até no chuveiro, na torneira, com água quente e sabonete ou sabão. Pode isso?
Não se recomenda lavar. O que acontece se nós vamos lavar, especialmente numa máquina de lavar, o que acontece é que os materiais que são usados para fazer as máscaras, eles perdem suas propriedades físicas. Então, nós podemos perder capacidade de filtração, mas principalmente a capacidade da máscara se amoldar ao rosto. Então, o que, que é recomendado é simplesmente deixá-la em repouso durante essas 72 horas, se possível. E o mínimo de 24 horas. O mínimo de 24 horas, idealmente 72 horas de repouso em um lugar fresco, seco, né? E não exposto ao sol, porque se for exposto ao sol, vai ter o mesmo problema. O sol, ele acaba degradando os materiais e o elástico perde a sua flexibilidade, a máscara perde a capacidade de se amoldar ao rosto e aí acaba tendo um efeito deletério ao invés de facilitar.
Lá no início da pandemia, professor, inclusive nós conversamos aqui no programa Justiça para Todos com o senhor, especialistas recomendavam a cada algumas horas, não é, trocar as máscaras, ou seja, a pessoa saía para trabalhar, levava na sua bolsa lá 3, 4 máscaras para ter uma proteção melhor. Hoje, continua essa recomendação ou, como o senhor falou, dá para eu sair com uma única máscara, usá-la o dia todo e trocar quando eu chego em casa?
Para máscara PFF2, ou N95, ou KN95, é possível até uma jornada de 8 horas sem trocar a máscara, porque ela não perde a sua capacidade de filtração nesse período. Para as máscaras caseiras, se elas ficarem muito úmidas, elas vão perder a capacidade de filtração e nesse caso, é recomendado, ainda se recomenda substituir a máscara a um período variável de 2 a 4 horas, dependendo de uma série de fatores, especialmente a umidade no ambiente. Mas para essas máscaras de alta capacidade, o CDC americano sugere até 8 horas. Se houver possibilidade de usar uma máscara durante um período da manhã e outra no período da tarde, é melhor ainda, né? Porque fica mais confortável. Mas é possível usar até por 8 horas.
Como descartar essas máscaras, professor? Fomos orientados no início da pandemia, não é mesmo, de retirar, colocar num saquinho antes de jogar no lixo normal, junto ao lixo orgânico. É isso?
Esse procedimento pode ser feito. Com o passar do tempo da pandemia, a gente vê que esse material, que era considerado um material alta capacidade de contaminação, ele não tem uma capacidade de contaminação tão grande assim. Então, você pode usar um lixo comum, mas se quer tomar os maiores cuidados, recolher a máscara com cuidado, colocar dentro do saco e um saquinho plástico e colocar para descarte final.
Correto. Nós estamos no verão brasileiro, altas temperaturas, não é mesmo, professor? Muitas pessoas se perguntam, como o senhor falou também, acaba suando, né, onde está com a máscara ali, acaba tirando, passando a mão ali na boca para tirar o suor, enfim. Qual a recomendação que o senhor faz? Né, eu posso, por exemplo, estou suando muito, posso higienizar as minhas mãos com álcool gel e lavar o rosto, tirar a máscara, lavar o rosto, recolocar a mesma máscara? Qual seria a sua orientação?
Olha, se você estiver num ambiente com aglomeração, que tem outras pessoas, que está com um ambiente fechado, compartilhando com outras pessoas, jamais, não tire a máscara, nem que seja por um minuto ou por um segundo, porque você está se expondo. Então, aquele benefício da máscara, você tá perdendo. Se você puder sair e vai num ambiente onde não há contaminação, faz higienização das mãos, lave o rosto, retire a máscara e depois volte a usar a máscara de forma adequada não tem problema. Se a máscara estiver muito úmida, estiver desconfortável, recomenda-se nesse momento trocar a máscara.
Uhum.
Porque nesse nosso verão, que não é só quente, né, mas é úmido também, está úmido esse ano, está muito úmido esse ano, então às vezes a gente se sente desconfortável por causa dessa alta umidade.
Uhum.
Nesse caso, se a pessoa estivesse se sentindo desconfortável, poderia trocar a máscara. Talvez eu tivesse que mencionado que tem uma máscara que tem válvula, a PFF2 ou N95 com válvula. Essas máscaras também podem ser usadas, elas têm um alto grau de proteção, e é um pouquinho mais confortável de usá-las. Né? Acumula menos umidade, uma menor quantidade de água condensada por causa da respiração, justamente porque a válvula funciona ao expirar o ar. Mas elas dão um alto grau de proteção também.
Muito bom. Como tirar corretamente a máscara, professor, para beber água ou cafezinho, por exemplo?
Sempre procurando retirar pelos elásticos, né, ou então pela frente, evitando que a máscara toque no rosto, de uma forma geral. Toque na pele do rosto, toque na boca, toque no nariz. Porque algum vírus retido pode eventualmente passar pelo alimento filtrante, estar na superfície e acabar se contaminando. Então, pelo elástico, algumas formam um bico na frente, esse bico pode ser utilizado para auxiliar a retirar. Coloca num lugar que ela não vai ser amassada, não vai ser manipulada por outras pessoas. Toma água ou toma o café rapidamente e a recoloca. Lembrando sempre que nesses momentos é importante aumentar a distância para outras pessoas. Né? Então, é possível retirar a máscara? É. Mas se nesses momentos aumentar a distância, tomar mais cuidado, estar mais consciente de que você pode se contaminar nesse momento.
Sim. Podemos ficar sem máscara ao ar livre, como em parques, em praias, piscinas, professor?
Olha, até a Delta, isso era seguro. No momento de Ômicron, eu acho que não tem nenhum dado a respeito disso, porque ela é realmente muito transmissível. De forma que eu sugiro que, no caso de dúvida, mesmo nos ambientes abertos, é bom manter o uso da máscara, se for um ambiente que tenha uma grande aglomeração, uma grande quantidade de pessoas desconhecidas, que você não sabe quais são os hábitos, você não sabe se estão ou não estão contaminadas, estão presentes. Então, nesse momento, com essa variante com tão grande transmissibilidade, a minha recomendação seria usar a máscara mesmo nos ambientes fechados, onde nós temos aglomeração. Mesmo nos ambientes abertos, onde nós temos aglomeração.
Sim. Uma outra dúvida, o uso de proteção facial, como face shield, professor. Face shield, ela substitui a máscara?
Não substitui completamente a máscara, não. Ela pode auxiliar, ela pode ser um instrumento que aumente o nível de proteção, mas especialmente com essa nova variante. Essa nova variante, ela se dispersa muito bem por aerossóis. E a única forma da gente evitar a contaminação por aerossol é usando uma máscara com alta capacidade de filtração.
Correto, professor. Gostaria de perguntar, o senhor acha que é necessário endurecer as restrições neste momento para tentar impedir a propagação da Ômicron? Ainda mais agora que tivemos aí um aumento de casos, não é mesmo, neste fim de ano, início do ano novo, com casos de Covid e também da gripe, a influenza, né, H3N2. O senhor acha que seria necessário endurecer as restrições, professor?
Essa é uma pergunta difícil de responder, Patrícia. Eu acho que é absolutamente necessário nós termos a consciência que, se estivermos expostos, podemos nos contaminar.
Uhum.
Isso faz com que a gente tenha que usar a máscara sempre que estiver no ambiente exposto. Ou seja, sempre que tiver uma outra pessoa no mesmo ambiente, você deveria usar máscara. Mas o nível de contaminação da Ômicron e a velocidade de disseminação dela é tão grande que me parece que as outras medidas de reduzir a mobilidade, de fechar estabelecimentos, elas não vão ser eficazes nesse momento. Eu acho que aumentar os cuidados individuais e pessoais é muito importante. Tomar as doses das vacinas no momento que nós somos chamados é essencial, especialmente a dose de reforço. A Ômicron, ela ainda produz a doença nas pessoas com duas doses, né? Mas as pessoas que têm a terceira dose, a chamada dose de reforço, essas pessoas voltam a ter um alto grau de imunidade contra a Ômicron. Então, a vacinação, o uso de máscara, uma forma de nos protegermos, é essencial. Nesse momento, quando a Ômicron está tão disseminada, eu não acredito que as outras medidas de restrição, elas serão eficientes.
Professor, o que esperar da pandemia agora em 2022? Há chance dela terminar este ano?
Não. Não há chance dela terminar este ano. Nós podemos até fazer um downgrade no nome, em vez de chamá-lo de pandemia, nós vamos ter uma COVID endêmica, mas nós vamos conviver com a COVID por alguns anos. Não acredito que ela desapareça. Ela sempre dá um passo à nossa frente. Não imaginávamos que pudesse surgir uma variante como a Ômicron, que voltou a produzir números que a gente nunca tinha visto de COVID no mundo. Se não fosse a vacina, a situação seria realmente crítica, porque com essa transmissibilidade da Ômicron, dificilmente os métodos não farmacológicos teriam uma efetividade, a não ser que fosse um lockdown absoluto. Isso significa que daqui a pouco pode surgir uma outra variante. Essa outra variante pode ter alguma característica que nos faça mudar de novo a forma de ver essa pandemia. Aqui para o Brasil, especificamente, nós, daqui a uns meses, em abril, maio, começa a esfriar. Então, começa a se fechar a janela, as portas, as pessoas se aglomeram mais por causa da temperatura mais baixa. E aí nós temos uma situação que facilita a transmissão da COVID. Né? Associado a isso, a gente percebe que depois de 4 a 6 meses, a imunidade, mesmo com uma boa vacina, cai um pouco, deixando as pessoas suscetíveis de novo à COVID. Então, como o vírus está circulando em alta quantidade, provavelmente esse cenário vai acontecer. Nós vamos ter essa onda da Ômicron, ela vai diminuir. Quando chegar o inverno, nós provavelmente teremos uma outra onda, e eu não sei qual vai ser a variante. Talvez uma dessas variantes que já estejam aí, a Ômicron, a Delta, que são altamente transmissíveis. E por isso que o avanço da vacinação de uma forma homogênea, ele é muito importante. Porque se toda a população estiver bem vacinada, no momento que aparece uma variante dessas, o estrago que ela causa é muito menor.
Tá certo, professor. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, porque estou sempre à disposição.
Nós também estamos à disposição do senhor. Muito obrigada.
Até mais.
Até a próxima.
Até.
Eu conversei hoje aqui com o professor Emanuel Maltempe de Souza. Ele é presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação da Covid-19 da Universidade Federal do Paraná e integrante do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da instituição. E nós falamos sobre a recomendação do uso de máscaras e máscaras, inclusive, mais eficazes contra a variante Ômicron. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou o Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.